Justiça.
A um passo de autorizar grávidas a interromper a gestação de fetos sem cérebro, o STF vai retomar agora à tarde o julgamento que foi suspenso ontem com um placar parcial de 5 votos a favor da prática. O único voto contra foi do ministro Ricardo Lewandowski, que argumentou que não cabe ao judiciário legislar. A decisão final está na mão de 10 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, já que o ministro Dias Toffoli está impedido de votar, pois atuou no processo quando era advogado-geral da União. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde é a autora da ação ajuizada em 2004 com o pedido de que a antecipação do parto não seja considerada crime, como estabelece o Código Penal de 1940. As duas únicas exceções são os casos em que a mulher foi estuprada ou em que a vida da gestante esteja em risco. Contrários à autorização, CNBB e grupos anti-aborto continuam em vigília por todo o país. Boa tarde, Soraya Fidelis. Apesar da pressão religiosa, está mantida a tendência do placar favorável de ontem?
Boa tarde, Fernanda. Tudo indica que sim. Se for mantido o placar de ontem, falta apenas um voto, ou seja, com 6 ministros do STF se posicionando a favor da ação da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, a mulher grávida de feto sem cérebro passa a ter o direito de escolher interromper ou não a gravidez. Com a possível aprovação do STF, a mulher que optar por interromper a gravidez não vai ser mais considerada criminosa e nem precisar de ação judicial para antecipar o parto do bebê sem chances de sobrevida. No julgamento que vai ser retomado daqui a pouco, às 14h, vão votar o presidente do STF, César Peluso, os ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello e Aires Brito. Peluso, Fernanda, já sinalizou ontem, antes de conceder o voto à ministra Rosa Weber, que vai votar contra a maioria. Para ele, seus colegas deveriam considerar as consequências práticas das decisões tomadas pela corte e que o Brasil é um Estado laico. Na mesma linha de raciocínio, Ricardo Lewandowski foi o 6º ministro a votar e a única voz divergente ao apontar que não é competência do Poder Judiciário e sim do Legislativo decidir sobre o assunto. Argumentou que no Congresso Nacional existem diversos projetos de leis que tratam da gravidez com anencefalia. Desde 2004, citou o PL 4.403 de autoria da deputada Jandira Fegali e o PL número 50 de iniciativa do senador Mozarildo Cavalcante. Para Lewandowski, além de usurpar o legislativo, a autorização do Supremo abriria precedentes para a realização de abortos justificados por outras anomalias fetais.
Abriria as portas para a interrupção da gestação de inúmeros embriões que sofrem ou venham a sofrer outras doenças genéticas ou adquiridas, as quais, de algum modo, levem ao encurtamento de sua vida intra- ou extra-uterina. Em verdade, pretende que a Corte elabore uma norma abstrata, autorizadora do aborto dito terapêutico nos casos de suposta anencefalia fetal. Em outras palavras, que usurpe a competência privativa do Congresso Nacional. Julgo improcedente o pedido.
Mas todos os ministros que votaram favoráveis, Fernanda, fizeram questão de frisar que o STF não está decidindo pelo aborto ao julgar o direito da mulher de levar adiante ou não a gravidez de um bebê sem cérebro, que vai sobreviver poucas horas após o parto. O relator, ministro Marco Aurélio Melo, que julgou inconstitucional a interpretação que trata como crime interromper a gravidez de feto anencéfalo, destacou que o termo aborto não é correto para casos de anencefalia, pois não há possibilidade de vida do feto nessas condições.
Não se trata de feto portador de deficiência grave que permita, mesmo assim, sobrevida extrauterina. Cuida-se tão somente de anencefalia. Deficiência é uma situação onde é possível estar no mundo. Anencefalia, não.
primeira a votar depois de Marco Aurélio, a ministra Rosa Weber reforçou que a anencefalia não é compatível com a ideia de vida para o direito e, portanto, não pode ser considerada crime de aborto, que quer dizer a interrupção da vida. O voto do relator Marco Aurélio foi acompanhado ainda por Joaquim Barbosa, Luiz Fux e Carmen Lúcia Rocha. Essa ministra, Fernanda, reconheceu que a grávida de feto sem cérebro sofre de qualquer maneira, independentemente da opção que faça. Fundou na dignidade humana o argumento para que a interrupção da gestação com anencefalia não seja considerada crime. Afirmou, abre aspas, que o útero é o primeiro berço do ser humano e quando esse berço se transforma em um pequeno esquife, a vida se entorta. Também o ministro Luiz Fux apontou para a tragédia feminina de, abre aspas, além de assistir durante 9 meses a missa de sétimo dia do seu filho, ainda ser criminalizada e colocada no tribunal de júri como se fosse a praticante de um crime contra a vida. O ministro Joaquim Barbosa não apresentou seu voto no julgamento de ontem, Fernanda, porque ele precisou deixar a sessão e apenas pediu a juntada do seu voto favorável aos autos. E aí, Fernanda, vamos continuar acompanhando qual vai ser a decisão que o STF vai tomar agora às 14h e que deve ser seguida por todas as instâncias de justiça e também pelos órgãos públicos. Cumpre esclarecer, Fernanda, que a decisão do Supremo, no entanto, não impede o Congresso Nacional de aprovar uma lei que ratifique, que confirme a decisão do Supremo ou que defina regras específicas sobre a gravidez de fetos sem cérebro. Fernanda.
Obrigada, Soraya Fidelis, pelas informações. E como você disse, o julgamento do STF sobre gravidez e anencefalia vai ser retomado às 14h. Ele foi interrompido ontem porque alguns ministros precisavam participar de sessão do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral.